Senado e Você.
Olá, eu sou Celso Cavalcante e está no ar o Senado e Você, nosso podcast mensal com informações sobre a história, as boas práticas de gestão e também iniciativas de responsabilidade socioambientais promovidas e executadas pelo Senado Federal. A gente também fala tupi. Esse é o nome da série de 70 episódios que a Rádio Senado transmite durante este ano. O conteúdo é produzido por Walter Rosa, assessor técnico da Secretaria de Comunicação Social. A série destaca palavras, expressões e nomes originários da língua indígena, que ainda fazem parte do cotidiano de todos nós brasileiros. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o autor da série, Walter Rosa. Olá, Walter, muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Senado.
Muito obrigado, Celso. É um prazer estar aqui para falar um pouco mais sobre essa série, que eu considero muito importante para todos nós brasileiros.
Importante demais. A gente tem recebido um feedback bastante positivo por parte de ouvintes e é um assunto que gera muito interesse, né? Afinal de contas, realmente a língua tupi faz parte do nosso cotidiano efetivamente, não é isso?
Isso, Celso. E é de norte ao sul do país. E é interessante porque o tupi antigo chegou a ser a língua mais falada no território brasileiro. Ela é também conhecida como língua brasílica ou língua tupinambá e também língua geral. Por isso, ainda hoje, depois de tanto tempo, ela continua presente de norte a sul do país em várias palavras, expressões e forma de comunicar de brasileiros.
E como é que surgiu a ideia da série, né? Você percebeu isso, né? Essa presença aí da língua tupi, dessas palavras, mas onde é que deu o start assim que você falou, bom, vou pesquisar e publicar isso aqui de alguma forma?
É uma história muito interessante, Celso, porque eu particularmente sou muito interessado em etimologia, em línguas e tudo mais, e acho muito rica essa diversidade que a gente tem no Brasil. Então eu vi uma placa passando ali de Pernambuco para Alagoas, no litoral brasileiro, e tinha uma placa dizendo bem-vindo a Pernambuco e falava que Pernambuco é uma palavra que vem do tupi e significa mar furado.
Mar furado.
Isso.
Olha só.
Por conta dos recifes, que são muito típicos, né, no litoral pernambucano. E até a cidade do Recife também tem esse nome por conta dessa mesma formação geológica ali, que é tão rica no estado de Pernambuco. Então, quando eu vi isso, eu achei muito interessante, porque eu me considero interessado em palavras, em etimologia, e nunca tinha parado para pensar sobre isso. Então, a partir dessa placa, eu comecei uma pesquisa. E, enfim, o resultado está aí, mostramos o quanto o tupi está presente. E não só Pernambuco, mas Paraná, Paraíba, Pará, todos esses estados são nomes, né, Tocantins, que vêm do tupi antigo e se mantiveram no nosso vocabulário.
E você estava me contando aqui, quando a gente estava chegando aqui no estúdio, sobre uma experiência familiar mesmo, né, que o próprio nome da fazenda da sua avó, não é isso? Tem origem tupi.
Exatamente. Tem um rio em Goiás que se chama Capivari. E a vida toda eu cresci ali junto desse rio, mas nunca parei para pensar sobre a origem desse nome. E durante a pesquisa da série, eu descobri, né, que Capivari significa Rio das Capivaras. E capivara também é uma palavra tupi. Então, o que acontece? Ca significa mato, pi, fino, e o ara desse capivara seria comedor. Então, capivara é o bicho que come capim. E capivari é o Rio das Capivaras, porque esse termo i, tão comum também em Piauí, em Camboriú, esse i significa água ou rio. Então, eu compartilhei com os meus familiares e todo mundo ficou muito orgulhoso de saber que essa língua também está presente na nossa vivência.
Que bacana. E como é que foi a pesquisa? Quais foram as fontes que você usou? Quais foram os desafios, né, de chegar a tantos termos, tantas expressões assim, Walter?
Depois que o projeto foi aprovado e a gente começou a pesquisa, eu fui atrás de vocabulários, dei uma olhada também até em livros de gramática do tupi do século XV, XVI e tudo mais, organizado por padres jesuítas especialmente, e fui atrás de alguns livros. Os principais que eu utilizei foi Dicionário de Tupi Antigo, do professor Eduardo de Almeida Navarro. Eu também fiz alguma pesquisa no Dicionário Morfológico Tupi-Guarani, de Moacir Costa Ferreira, e o Glossário Etimológico Tupi-Guarani, de Leon Clerot. Então, a partir disso, eu me dediquei a escolher palavras que fossem usadas até hoje, algumas palavras que têm até uma nova utilização, que tornaram-se gírias, né? Então, assim, jabuticaba, além de ser fruta, tem aquela expressão, ah, isso aqui é igual jabuticaba, para definir que algo só existe no Brasil. Jacaré, que além de dar nome ao animal, ele também significa pegar jacaré, que é aquela surfada de onda.
Verdade.
Né? Então, assim, eu quis mostrar também que as palavras dessa língua atravessaram a nossa história e também continuam se atualizando. E depois disso, eu escolhi palavras que são... que estão presentes de norte a sul do país. Então, eu peguei Guaíba, né, o rio, o lago, como quer que seja.
Agora é lago, né?
Em Porto Alegre, isso. Passando por Camboriú, em Santa Catarina. Várias expressões que a gente tem no Rio de Janeiro, em São Paulo, no, centro do Brasil, como Buriti, né, mesmo o Palácio do Buriti, que é a sede do governo do Distrito Federal. Temos Tocantins. E vamos para o norte, que temos Iengatu, que é uma língua e é um dos idiomas oficiais do estado do Amazonas, e temos também no Nordeste. E a minha intenção foi mostrar, reforçar esse caráter do Senado enquanto Casa da Federação. Então, o máximo possível de representatividade de diferentes estados eu quis trazer, e também porque a gente sabe que os brasileiros, né, estão espalhados por esse vasto território e temos muitas pessoas interessadas, e é importantíssimo eles saberem que ainda hoje trazem consigo essas marcas de uma cultura tão rica e importante para nós, para a nossa identidade nacional, não só a nossa identidade linguística, que é o tupi, e a contribuição dos povos indígenas.
Verdade mesmo. A gente está conversando com o Walter Rosa, que é autor da série A Gente Também Fala Tupi, transmitida aqui pela Rádio Senado ao longo de 2024. E, Walter, para eu poder fazer essa entrevista aqui, entender minimamente sobre o assunto, né, já reconhecendo não só a minha ignorância, como a da maior parte da população, a gente fala as palavras e não sabe que elas têm origem tupi. Eu vi aqui uma matéria do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, matéria de 2022, informando que o Brasil registra 274 línguas indígenas diferentes, faladas por 305 etnias.
Exatamente. E quando a gente conhece, se aproxima mais dessa diversidade, né, Celso, a gente fica cada vez mais orgulhoso dessa riqueza e diversidade linguística que nós temos no nosso país. Infelizmente, algumas dessas línguas hoje correm risco de extinção, porque as populações que falam e se comunicam nessa língua estão se reduzindo, mas eu espero que, com essa valorização, mesmo uma pontinha de contribuição, como essa série nossa, desperte o interesse e a valorização e mais políticas públicas para a gente garantir não só a comunicação dessa língua, mas outros saberes das populações indígenas. Quando a gente se fala muito assim, em preservação do meio ambiente, não é simplesmente manter árvores de pé, é manter todo aquele ecossistema. E o ecossistema da floresta abrange, compreende também as populações que ali vivem, né? São modos de viver integrados e harmoniosamente com a natureza. Então, tudo isso é muito importante para preservar o meio ambiente, sabermos como aproveitar a floresta e esse saber tradicional para a gente descobrir novos medicamentos, cosméticos e tudo mais, e mais do que nunca, contornar os desafios climáticos que a cada ano se apresentam para nós, enfim, especialmente para essas populações que estão tão integradas com a natureza.
Muito importante isso que você está colocando, Walter, e recentemente eu tive a oportunidade de entrevistar aqui para a Rádio Senado o imortal filósofo, professor Ailton Krenak, e ele tem um livro que é importante demais, interessantíssimo, que é O Futuro Ancestral. E a gente conversou um pouquinho sobre esse livro e ele destaca que, para garantir um futuro positivo, bom para todos, é importante se voltar também para essa ancestralidade. A gente não pode esquecer essas raízes, e esses idiomas indígenas fazem parte da raiz do que é a população e a sociedade brasileira, né?
Isso, eu acho o título desse livro muito bonito, né? Futuro Ancestral, porque muitas vezes é uma analogia que certa vez eu ouvi, que quando se diz, o futuro está nas crianças. Sim, mas o futuro está na criança e também está no idoso. Por quê? A gente tem que transmitir o conhecimento que foi acumulado, não é verdade? Então, senão a gente recomeçaria a nossa história a cada geração. Então, a gente precisa olhar para o futuro, mas trazendo todo o aprendizado da nossa história, das nossas origens. Então, eu acho que o caminho é esse.
Pois é, você citou já a fruta jabuticaba, mas tem também açaí, caju, maracujá e tantas outras aí que têm origem tupi. Enfim, e tem também a mandioca, né, que está presente em todas as regiões, é tão presente na mesa também do brasileiro.
Exatamente, e mandioca, maniva, aipim, macaxeira, todos esses nomes, todas essas expressões têm origem em línguas indígenas, né? A mandioca é interessante, para além da tapioca, beiju e tudo mais, esse nome vem de uma lenda tupi. Então, o que acontece? Diz a lenda que uma indígena teve uma filha, né, um bebê, e esse bebê faleceu pouco tempo depois do nascimento. A mãe enterrou esse bebê dentro de casa e, passado algum tempo, surgiu uma planta, brotou uma árvore dali. O nome dessa criança era Mani. Então, a árvore foi chamada de Maniva, porque Iba significa árvore ou fruto em tupi. E depois, quando foram ver que se aproveitava a raiz que ficava, então, assim, debaixo da terra, foi chamado de Manioca, que é a casa de Mani. Oca, casa, e Mani, o nome da indígena dessa lenda.
Que legal, que legal. E tem também, assim, uns termos que se repetem, não é, nas palavras. Por exemplo, o I, né, seja prefixo, sufixo, não é isso?
Isso. É, dentre toda a riqueza que a gente herdou, né, desse tupi antigo, é muito comum para nós termos nomes de lugar por conta de topografia, né? Então, assim, quando os portugueses aqui chegaram, os indígenas já tinham dado nome para aquele rio, para aquela montanha, para aquele monte. Então, a gente tem o I, que significa rio ou água em tupi antigo. Por isso que a gente tem Piauí, que é o rio dos Piaus, né? Então, esse tem aí Piauí. É Camburiú, que é rio dos Robalos. Então, a gente tem, como eu mesmo disse, Capivari, que é rio das Capivaras. Araguaí, que de onde vem Araguaia, significa rio da enseada dos papagaios. Então, a gente tem Ará, que é papagaio, Guá, que é enseada ou Bahia, e esse I, que significa rio ou água. Então, de norte a sul do Brasil, é muito comum a gente encontrar rios que têm esse I.
Que barato. E tem também o Ita, né? Que eu sei, essa eu sei que significa pedra.
Exatamente, Celso, que é outro, outro termo muito comum que se repete a nomes de várias cidades. Nós temos mesmo Itaipu, né, que é o nome da hidrelétrica binacional. Ita, pedra, e água, que esses dois termos que a gente estava falando, e pu, que significa barulho. Então, seria algo como pedra em que a água faz barulho. E esse Ita também vem de Itamaraty, né, o nome pelo qual é conhecido o nosso Ministério das Relações Exteriores. E a gente tem Itabira, dos poemas de Drummond, a gente tem várias palavras, Itaporanga, Itapemirim, tudo isso vem de tupi, e esse Ita, que significa pedra.
Que maravilha, muita curiosidade mesmo. A gente podia ficar falando aqui, conversando horas e horas, que eu acho que não ia esgotar esse assunto aqui, apesar de o tupi ser hoje considerado um idioma extinto, né?
Sim, o tupi antigo, como ele era falado, é considerado extinto. Mas a gente tem uma versão atual do que foi o tupi antigo, né? Essa língua foi se desenvolvendo ao longo do tempo e que hoje é considerado por alguns linguistas o Nhengatu, que é uma das línguas oficiais do estado do Amazonas e é uma língua indígena na qual é possível ler a Constituição Federal. Isso é muito interessante. O ano passado, o Conselho Nacional de Justiça publicou uma versão da nossa Constituição, de 1988, nessa língua indígena.
Ô, Walter, e para o nosso ouvinte que ficou curioso, eu tenho certeza que todo mundo ficou, que quiser conferir todos esses episódios que foram ao ar aqui na Rádio Senado ao longo do ano, mas estão também disponíveis no site, não é isso?
Exatamente. Quem ouviu e quer ouvir de novo, quem não ouviu uma ou outra expressão, todos os episódios estão disponíveis no site da Rádio Senado, em áudio e também transcritos, né? E Celso, eu queria aproveitar essa oportunidade para trazer uma outra curiosidade que se me encheu muito de orgulho. Quem ouviu os episódios percebeu também que existem episódios gravados na minha voz e temos a voz de uma outra colega. E essa colega é a Marluce, aqui da Rádio Senado. A Marluce é uma servidora indígena do Senado Federal, então isso traz uma representatividade efetiva para a nossa série e eu fiquei muito orgulhoso de tê-la comigo nesse projeto.
Que maravilha, então. A gente conversou com Walter Rosa, que é assessor técnico da Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal, autor da série A Gente Também Fala Tupi. Walter, parabéns demais pelo conteúdo da série, muito interessante. Tenho certeza que nossos ouvintes vão procurar aqui no site para poder conferir todos os episódios e que venham outros, né?
Sim, Celso, muito obrigado. E eu queria aproveitar então aqui para agradecer todo mundo que nos ouviu, todo mundo que vai acessar o site da Rádio para Ver, e queria aproveitar essa oportunidade para dedicar essa série a todos os povos indígenas do Brasil que tanto trouxeram e trazem para a nossa riqueza cultural.
Muito bom, e esta edição do Senado e Você fica por aqui. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência e até a próxima.
Senado e Você.